começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Muito bem, bom dia. Chuva e frio aqui em Curitiba. Nós vamos começar o nosso Bem Bolado desse dia 9 de agosto de 2023. Hoje vamos conversar com uma pessoa super legal, Guga Cidral. Já tá aqui, vou te chamar aqui, Guga, pra gente começar.
Tem que ser. Opa! Vixe. Olá!
Deixa eu desvirar aqui que eu tô na escola.
Bom dia!
Bom dia! Uma live super legal com o Guga Cidral, até rimou, né? Ficou legal, ficou uma rima boa. Deixa eu pôr aqui um jeito que não vai atrapalhar. Aqui na escola tudo é pequeno, as cadeiras são pequenas, as mesas são pequenas, eu não sou pequeno, então eu tenho que ficar fazendo uma manobra, mas acho que agora ficou bom, né?
Tá legal, tá ótimo.
Você me enxerga bem?
Sim.
Então tá bom. Olha a Ana Paula aí, bom dia, Ana.
Muito bem.
Olha aí.
Muito bem, cara. Pô, legal que você aceitou o nosso convite, tá aqui pra gente trocar uma ideia. Bom, acho que eu se apresenta pra gente então, Guga. Fala assim um pouco do teu percurso e do teu trabalhos aí que você está fazendo, pra gente entrar por algum caminho aí.
Ah, legal. Bom, a gente sempre consegue falar mais fácil dos outros, né, do que da gente mesmo, assim. Uma coisa muito... Toda vez que eu vou dar uma entrevista, uma coisa parecida, eu fico meio bolado, assim, pensando, já fiz tanta coisa, como é que eu vou enumerar isso, né? Sim. Mas, enfim, eu me considero hoje um artista endereçado ao lugar das infâncias. Eu abri mão de várias outras linguagens para poder fortalecer um percurso com crianças e nesse lugar aí que para mim é muito especial, que é o lugar das infâncias. Enfim, eu comecei assim, a minha profissão, eu começo no teatro, na verdade, meu primeiro contato com arte é com teatro. Eu costumo dizer para as pessoas, eu comecei a minha história até com a educação através do teatro. Depois eu tenho uma passagem pela comunicação, trabalhei um tempo com comunicação. Aí fui picado pelo bichinho da escola, então a escola em algum momento da minha vida ela me proporcionou um espaço onde eu pudesse trabalhar, onde eu pudesse estar com as crianças, enfim, mais perto. Isso primeiro na linguagem do teatro, me constituí ator primeiro, né? Estudei cênicas, depois fiz comunicação e tamo aí. E aí... Enfim, várias viagens, várias coisas. A escola me proporcionou viagens, vamos assim dizer, lugares que eu pude transitar. E estou aqui já desde 97, nessa história toda, com passagens, claro, por diferentes linguagens. Mas hoje, dois lugares onde eu atuo, onde eu vivo, onde eu exerço, onde eu brinco um pouco... Ainda, felizmente, é a escola, que é esse lugar maravilhoso para mim, e o teatro para criança, que é o lugar onde eu pesquiso, o lugar que eu ainda escrevo, o teatro que me proporcionou eu ter esse contato mais onírico com a vida, e aí isso despertou também um lado meu escritor. Agora tô indo para esse lugar, tô indo por esse caminho, por esse viés, vamos assim dizer. E é isso aí. E fora tudo isso, na minha bio, eu continuo gostando de bicho, de cachorro, de sorvete, de praia, de enfim, e de criança, porque meu trabalho tá muito ligado a elas, né? Eu tô sempre rodeado de crianças, enfim. Por aí é um pouquinho dessa minha história.
Oh, que legal, que legal. Você falando me faz pensar assim, algumas perguntas que eu queria fazer, assim, né? Primeiro, esse, quando você fala, né, de ser picado pelo bichinho da escola, né, tem uma relação direta, assim, né, com a questão da infância, né? Assim, a gente, eu pelo menos, né, fico sempre encantado, assim, quando a gente está próximo das crianças e como que elas enxergam o mundo, né, pela curiosidade, pela capacidade de se encantar, de se surpreender, né, de olhar alguma coisa e ó, né, que a gente vai perdendo isso na fase adulta, né? Como é que é o seu trabalho com as crianças, assim? Que bichinho é esse, na verdade, que eu quero saber, né? Como é que é isso, assim, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Principalmente na questão da infância, assim, né? Da criança, desse primeiro momento.
Eu estudei muito teatro infantil, né? Eu comecei a fazer teatro para criança. A gente já não chama mais de teatro infantil hoje. Eu acho que quando eu li meu primeiro texto de teatro para criança, algo mexeu comigo lá naquela época. Porque meu primeiro contato com crianças, não para. Eu fazia teatro para crianças, tinha uma distância, né? As crianças na plateia, os atores no palco. A gente não, meio que naquela época, a gente não estudava muito esse lugar, que lugar que a criança ocupa, quais são as linguagens dela. A gente ia lá e decorava um texto, gravava umas músicas, era uma coisa meio no playback, coisa do encantamento, né? E aí meu primeiro contato com escola foi dando uma oficina de teatro. Então uma escola aqui em Curitiba, que existe até hoje, foi assistir um espetáculo que eu estava fazendo, não sei por que cargas d'água a diretora achou minha cara boa, foi lá e me fez um convite para trabalhar num espaço alternativo que tinha na escola, que as crianças ficavam de tarde no então regular, e de manhã elas passavam por essas oficinas. Então tinha a minha oficina, que era uma oficina de teatro, tinha uma oficina de argila, tinha várias oficinas. E quando eu cheguei nessa escola e vi a capacidade que as crianças tinham de inventar coisas, de criar coisas, às vezes a partir do nada, porque eu no começo não tinha muitos recursos, né? Eu tinha uma sala ampla com espelhos, eu tinha lá um aparelho de som, eu não tinha muitos trecos e cacarecos e objetos para que as crianças pudessem manipular. E essas crianças, elas eram tão, tão mágicas, tão incríveis no seu processo de criação. E eu vendo aquela escola funcionando de uma forma diferente da escola que eu vivi quando eu era criança, e eram crianças assim de jardim de infância, de 5, 6 anos, e já tinha umas crianças de 7, 8, tudo misturado no mesmo grupo. Tinha crianças, na época ainda era primeira série, segunda série, misturado com jardim. E aí eu observando o quão potente eram aquelas crianças, imitando aquelas coisas, fazendo aqueles jogos que eu estava propondo, que de repente eu pensei, nossa, que lugar legal que é essa escola, né? Que escola maravilhosa que é essa, que pode proporcionar isso para as crianças, alguém que vem aqui para poder brincar com elas, porque essa oficina era uma grande brincadeira. Depois isso foi tomando forma, a gente quis apresentar isso para os grupos, para os outros grupos da escola. Enfim, eu fui levando um pouco dessa linguagem do teatro para aquelas crianças, e essas crianças foram me ensinando como é fazer teatro na escola, como é fazer arte dentro da escola. E aí esse lugar, eu cheguei nesse lugar e pensei, é aqui que eu quero ficar, porque eu tenho mais para aprender com elas do que ensinar. E era muito louca essa relação, essa troca, porque depois eu voltei a fazer teatro para criança e eu já era um outro ator de teatro para criança. Parece que eu tinha bebido uma fonte que talvez outros atores que não pesquisem a criança e não pesquisem essa magia do estado da infância, essa coisa do encantamento, do onírico, do poético, que é tão poético, né? É tão poética a infância, uma coisa tão, tão linda a gente conseguir sentar e observar, né? esse processo e como as crianças lidam com esse tempo, que depois eu até fui fazer um espetáculo do Ziraldo e que falava do tempo. Eu cheguei diferente para fazer, porque eu já estava picado, já tinha sido mordido pelo bichinho da escola, e esse bichinho é o encantamento, é um tempo diferente, que não era cronológico. Essa oficina ela funcionava a manhã toda, então não tinha ninguém dizendo, vai tocar o sino e você tem que... sabe, tirar as crianças daqui. A gente conseguia fazer um marca-passo gostoso, assim, quando eu sabia que eles tinham que ir para o almoço, eu já ia baixando a guarda com eles, a gente já ia desmontando aquele cenário todo que a gente criava, muitas vezes com nada. E essa escola que, na verdade, foi me ensinando a ser ex-professor. Né? Eu sempre digo, eu trabalho em escolas que me permitem que eu seja o professor que eu sou, que não é um cara que está ligado à questão de um tempo, sabe, um tempo desperdiçado. Eu gosto de estar com as crianças no tempo exato delas, e isso me ajudou muito nas outras linguagens aí. Me ajudou na hora de escrever teatro para criança, na hora de pensar uma dramaturgia, na hora de compor uma canção lá com o meu coletivo e no meu próprio trabalho, no meu contato com as crianças semanalmente, porque eu hoje na minha, vamos dizer assim, na minha grade, eu não gosto muito dessa palavra, isso me dá um pouco de, mas enfim, foi a que veio agora. Eu estou com crianças 3 vezes na semana, né? Eu tenho 3 encontros semanais com grupos de crianças, para isso me alimenta, isso me retroalimenta, para eu poder sair daqui, dar uma formação de professor e sair daqui, trabalhar com um grupo de teatro, igual estou fazendo uma supervisão para um grupo na Bahia, uma supervisão para um grupo de Vitória no Espírito Santo. Esse contato com essas crianças, ou até quando eu vou, por exemplo, de visita em outras escolas, quando eu vou cantar numa outra escola, no Carnaval, no São João, e eu bebo um pouco daquela fonte, daquele espaço, daquelas famílias, daquelas crianças, é muito maravilhoso isso. E a escola que, de certa forma, me proporcionou isso. É a escola que continua me proporcionando. Então, eu até falo pouco disso. Dizer, qual é o seu trabalho? Eu não digo mais, meu trabalho é no teatro. Meu trabalho é na escola. Meu trabalho é a escola.
Sim, sim. Excelente, excelente. Você toca aí num ponto aí que eu acho que, assim, eu acho que para você, né, isso é tão básico, digamos assim, né? Isso já está tão em você, né? Mas essa ideia que você fala, assim, né, do tempo cronológico, do sinal, da grade que você fala, né, com grade, cara, é uma cadeia, né, assim, né, acho que para criança e para o profissional, né. E como é que você porque, assim, a gente tem realidade de escola, assim, você trabalha em escolas, legais, né, porque que permitem essa flexibilidade, esse olhar para a infância, a questão do tempo, tudo isso, né? Mas a gente vê que tem uma realidade aí fora que, cara, é a escola que meus pais estudaram, a escola que eu estudei, né? E que segue uma mesma cartilha, o mesmo método, né? E a gente vê, assim, movimentos políticos, né, de engessar ainda mais isso, de tirar os livros, né? E agora vai ser só apostila ou só digital, né? Enfim, né? Por que que é tão importante isso, assim, né? Eu acho que é uma pergunta que, enfim, que eu acho que seria legal você poder trazer, assim, né? Explicar para as pessoas por que que é tão importante, né? Respeitar o tempo da infância, né? Respeitar esse processo de construção, de descoberta, de criação que você está trazendo aí, né?
Eu acho que o meu trabalho, eu trabalho essencialmente com linguagens, né? E eu não acredito que linguagens caibam dentro de caixas. Uhum. E toda vez que a gente pensa em grade horária, em tempo reduzido, a gente está guardando coisas, parece que a gente está querendo trancar coisas, né? Eu sempre uso uma metáfora nas minhas formações que os adultos crescem, as crianças crescem, a gente fica adulto, a gente vai se engessando, a gente vai perdendo coisas, o corpo vai tomando uma outra forma e parece que os nossos sonhos, os nossos desejos, a gente esconde tudo dentro de uma gaveta e deixa lá e se eu precisar acessar, eu vou até lá. É muito parecido até com a própria história de Peter Pan, assim, sim, é possível eu voar, é possível. Eu sou meio, tenho um pouco dessa síndrome da escola, assim, de poder passar para as pessoas, para os meus colegas, para os outros professores que trabalham comigo, que sim, é possível a gente tirar o pé do chão um pouco e estruturar esse tempo sem que esse tempo esteja fragmentado, sem que esse tempo... eu sei que, por exemplo, eu vou pegar um grupo às 11 horas da manhã e que eu preciso devolver esse grupo meio-dia e 30, mas as crianças não precisam saber disso. Eu sei que vai ser dessa forma. Eu vou criar eu vou marcar esse passo desse tempo de uma forma diferente. Eu vou marcar com, talvez com uma canção, talvez com uma forma que as crianças não sintam que elas estão presas. E é isso que eu vejo em muitas escolas, assim, as crianças estão aprisionadas o tempo todo, né? Principalmente essas escolas que ainda continuam permitindo que as crianças só descansem ou brinquem 20 minutos. Então, a semelhança da escola com uma penitenciária eles são semelhantes, porque é um banho de sol 20 minutos para depois voltar, né? Enfim, já falei muitas vezes isso, já fui criticado e tal. Mas quem trabalha com linguagem sabe o que eu estou falando. As linguagens, elas acendem as crianças, elas promovem um grau de encantamento tão grande nelas que a gente não consegue dimensionar tempo, né? Quando eu estou no jogo, quando eu estou brincando, quando eu estou numa roda, quando eu estou fazendo uma canção, quando eu estou fazendo uma composição junto com as crianças, a última coisa que eu penso é o tempo. A gente suspende esse tempo, é uma coisa muito maravilhosa. A gente não fica olhando para o relógio, a gente não fica condicionando que eu só tenho 5 minutos ou 10 minutos para acabar, né? É engraçado porque agora mesmo, antes de entrar aqui contigo, eu estava num ateliê e aí eu estava conversando com as crianças. Olha, daqui a pouco, coloquei essa palavra, eu tenho uma live, mas vocês podem continuar trabalhando. Vocês podem continuar no processo porque vai ter um outro profissional que vai estar acompanhando. A gente tem que começar a caminhar, enxergar essas escolas, a escola da infância, como um lugar de um tempo que se expande, um tempo que é precioso, não um tempo que está fragmentado e cortado em fatias, assim, sabe? Porque senão a gente faz uma educação para a infância moldada num modelo de ensino médio, num modelo de 50 em 50 minutos vai entrar um profissional aqui, vai deixar coisas e vai embora, né? Então, por exemplo, uma linguagem gráfica, uma linguagem do desenho que começa de manhã cedo, como começou hoje, às 7h30, essa linguagem ela vai passeando. Daqui a pouco a gente cansa dela, porque a gente não precisa ficar desenhando o tempo todo. A gente pode ter outras formas de desenhar com o corpo, construindo coisas. Então, vai lá para o scanner, para o scaninho, o desenho, ele adormece lá. Amanhã a gente retoma ele, a gente relança ele de um outro jeito. A mesma coisa, uma pintura. Eu lembro que uma vez eu fui aprendendo isso muito vivendo, né, Wagner? Assim, observando.
Sim.
Uma vez eu estava na Itália, fui visitar uma escola de manhã muito cedo. Isso marcou muito a minha vida, assim. E aí eu cheguei na escola, era umas 7 e pouco da manhã, um frio, foi lá em Bolonha. Estava muito frio. E eu chegando na escola e vendo as famílias chegando com as criancinhas italianas, touca, cachecol, botinha, parecendo uns muito frio. E aí quando eu cheguei na escola, a escola estava organizada dessa maneira. Eram velas acesas, uma música clássica de caixinha de música, muito baixo, assim, né? Para o meu ouvido pelo menos estava baixo, para as crianças certamente estava no da forma exata, ideal ali. velinhas acesas, pequenos cantos preparados, assim. Eu lembro até hoje que tinha uma mesinha com o lobo, mal da história do lobo, a Chapeuzinho e os três porquinhos tomando café da manhã juntos, assim, no cenário. Muitos livros, muitas aquarelas, muitos gizes, o ambiente todo preparado. Aí eu fiquei pensando, eram uns tecidos, uns incensos, uma coisa muito bonita. Aí eu fui até a pedagogista e perguntei, por que vocês preparam a escola de manhã dessa maneira para as crianças? Aí ela me... A Itália tem uma coisa muito maravilhosa, porque elas não respondem, né? Elas lançam outras perguntas. E a gente fica... Parece que a escola vira um exercício... Parece, não é. Um exercício de se perguntar o tempo todo, de lançar perguntas. Ela falou assim, de onde vêm as crianças antes de... Onde estavam as crianças antes de vir para a escola? E eu tinha uma resposta na ponta da língua. Eu falei, elas vêm de casa. Aí ela falou, engano seu, as crianças de manhã vêm do sonho.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.